dialeto mirandês, na altura chamando-lhe dialeto, faz agora 140 anos, e foi esse livro que anunciou ao resto do país que tínhamos uma língua que não conhecíamos. Porquê é que vale a pena fazer esta introdução? Porque quando nós comemorarmos os 150 anos da descoberta, entre aspas, do mirandês, é possível que já não haja mirandês falado coloquialmente em Portugal. Nós estamos verdadeiramente na última geração que ainda nasceu a falar mirandês como língua materna, que ainda o fala coloquialmente. A Lei 7 de 99, que já foi aqui citada, reconhece oficialmente o direito do mirandês ser falado e ser ensinado no Conselho de Miranda do Douro. Aliás, pouco, porque no Conselho de Vimioso também se fala mirandês e aí não é reconhecido o mesmo direito. É, ao contrário do que se costuma dizer, é um reconhecimento oficial da língua mirandesa, mas não é, é uma subtileza, um reconhecimento do mirandês como língua oficial. É um bocadinho diferente, apesar de tudo, uma coisa e outra. E o que essa lei não diz, e esta alteração constitucional passaria a dizer, é que o Estado português tem uma obrigação de preservar e desenvolver este tesouro linguístico que até aqui chegou, mas que, na verdade, talvez não nós, mas os nossos sucessores daqui a duas ou três legislaturas já a tenham perdido. E, portanto, é uma obrigação da República Portuguesa cuidar do seu património territorial, material, imaterial e linguístico, aqui no caso do mirandês. Em resposta a algumas coisas que já foram ditas, em particular pelo deputado André Coelho Lima, do PSD, toda a abertura para que, neste artigo, possamos reconhecer outras realidades linguísticas. Em bom rigor, eu não acho que o barranquenho seja a mesma coisa, mas acho que faz todo o sentido reconhecer a existência e promover a sua investigação e preservação. Não há, quer dizer, uma coisa não desmerece a outra. E creio que, eventualmente, poderíamos pensar aqui numa formulação que, até para outras realidades linguísticas dentro do português, a língua gestual portuguesa e, eventualmente, o chamado caló, que é a língua dos ciganos portugueses, de onde vem a palavra calão, e de que nós, aliás, utilizamos palavras todos os dias em caló, mesmo sem nos darmos conta disso. A exemplo, a palavra gajo, que nós utilizamos todos os dias e que vem da linguagem, vem do caló e que vem do romani também, ou seja, é falado pelos outros ciganos fora de Portugal. Bem, enfim, são aspectos do nosso património para os quais nós vamos despertando a pouco e pouco, que no caso do mirandês tem esta questão de urgência e que nós temos bastante orgulho nesta proposta e gostaríamos muito que todos os partidos representados nesta Assembleia pudessem acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Acabaram-se então a apresentação. Vamos agora à discussão. Eu só tenho, estava aqui a ouvir falar o Rui Tavares, estava com um problema. Se agora fosse candidato por Bragança, não tinha nenhum voto em Miranda de Douro eu. Portanto, ele acabava por ter os votos todos, porque fazer a apologia desta maneira e bem explicada, os mirandeses ficavam todos satisfeitos. Eu sou de Mirandela, não é mirandesa, é mirandelense, mas de qualquer maneira é mesmo, o mesmo distrito. Passo então a palavra agora à deputada Isabel Moreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou aqui tentar articular, então, começando pelo artigo 74, para dizer de forma breve que penso poder ser possível um diálogo entre aquilo que são as propostas do Partido Socialista, do PCP e do PSD, porque, não porque há aqui pontos de contacto e até mesmo da Iniciativa Liberal que eu não vejo razão para neste momento estar a dizer nesta linha esta palavra não, nesta linha esta palavra não, porque acho que há de facto em relação ao artigo 74 preocupações, por exemplo, em relação ao pré-escolar, Em relação a que uns chamarão primeira infância, outros chamarão pré-escolar, à questão das creches e ao acesso universal e gratuito às creches de educação, que está no nosso de uma forma, no PST de outra forma, no do PCP de outra, e portanto acho que há aqui matéria passível de ser dialogada. No sentido de podermos, por que não, fazer aqui um preceito que tenha contributos de vários partidos. Relativamente ao artigo 75, quando se fala em ideias preconcebidas em relação a determinados partidos, eu penso que não há ideias preconcebidas nem conceitos, nem pré-conceitos, acho que há conceitos. Eu acho que a Iniciativa Liberal faz bem em assumir-se como um partido liberal e faz bem em, nos vários programas eleitorais, vários os que apresentou até agora, ter sempre sido clara no sentido de dizer, sem rodeios, que pretende uma reforma do sistema de educação, e estou a citar, mudando o financiamento de Estado para o financiamento do aluno. Está no programa eleitoral, ainda bem que o diz desta forma clara, e portanto isto é uma inversão e com toda a legitimidade total daquilo que é o quadro constitucional, que dá claramente uma primazia a uma rede de estabelecimentos públicos, porque de facto o Estado Social assenta na ideia de que o elevador social se faz através de uma rede de escola pública e naturalmente onde não há possibilidade de oferta pública, o Estado deve, evidentemente, fazer, nomeadamente, por exemplo, um contrato de associação com uma escola privada. Agora, essa falácia da liberdade de escolha, que aparece, nomeadamente, aqui no artigo 75 do projeto da Iniciativa Liberal, e aparece também, de certa forma, no do Chega, mas no do Chega é a elevação, é uma espécie de norma de promoção das escolas particulares, de hiperproteção das escolas particulares, de reconhecimento das escolas particulares, de, enfim, hiperbolização das escolas particulares. E também de proteção da forma como as escolas particulares se organizam, como ensinam, enfim, para ser uma espécie de quadro quase não só privado, mas privativo, onde, enfim, quem quiser matricular lá os seus filhos e as suas filhas, depois lá ensina-se o que se bem entende. E isso nós conhecemos as ideias do Chega. No caso da liberdade de escolha, para nós, e relativamente ao quadro constitucional em vigor, nós estamos muito confortáveis com a ideia de que, de facto, aquilo que é primarcial para, na lógica do Estado Social, é de facto não haver essa falsa liberdade de escolha e não cairmos na desgraça que foi, por exemplo, o cheque de ensino na Suécia, ou na desgraça que foi o cheque de ensino nos Estados Unidos, porque depois sabemos o que acontece, não é? Sabemos, nomeadamente, que as escolas privadas que cobram, claro que cobram muito mais do que aquilo que é o cheque que cada Estado, que o Estado dá a cada aluno. Sabemos o que acontece com as zonas onde não há escolas privadas e sabemos que zonas são essas. E olhando para os países onde essa falsa liberdade de escolha foi aplicada, sabemos que depois a escola pública fica uma espécie de depósito dos mais pobres, dos mais marginalizados, dos que vivem em situações mais desvantajosas, e, portanto, quebra-se precisamente aquilo que deve ser a escola pública, que é a escola de todos e de todas e de excelência, para que precisamente possamos limar o mais possível aquilo que é inevitável. Nós ainda não conseguimos que nasçamos todos em iguais condições de partida, mas temos que fazer com que essa desigualdade de condições de partida seja o mais, essa desigualdade seja o mais limada possível. E é também por isso que a escola pública é tão importante. Muito obrigada.
Tem a palavra agora pelo PSD, o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou, acho que não vou entrar nesta discussão, porque senão serão 10 horas, ainda estamos aqui e...
Desculpa, posso? Eu esqueci-me só de uma coisa.
Sim, da, força, dá-me licença.
Claro. Eu queria dizer que acompanhamos a proposta de substituição da epígrafe de Universidade e Acesso ao Ensino Superior pela epígrafe Ensino Superior do PCP. E, portanto, era isto. Obrigado.
Pode continuar.
Sim. Muito obrigado. Não, sim, é mais prático. Não, porque isto encaixa, e atenção, não vou entrar no debate, vou fazer a defesa da proposta do PSD no artigo 75. Nós, a expressão público, nós sabemos todos o que significa, do ponto de vista político, mas se olharmos à forma como a palavra é utilizada, por exemplo, nós temos equipamentos públicos, e há equipamentos públicos que são privados. Um estádio de futebol é um equipamento público, de acesso público. Um pavilhão é um equipamento público, não é detido pelo Estado. Aqui o fundamental, eu queria dizer, até para subscrever aqui uma parte daquilo que disse a deputada Isabel Moreira, o fundamental é que os processos de complementaridade público-privado nunca permitam, na educação, ou na saúde, ou em quaisquer outras áreas, mas sobretudo nestas duas, um decaimento, uma diferenciação social de quem está num e de quem está no outro. Senão isso não é complementaridade, isso é estratificação. E aí nós não estamos, obviamente, a favor. Portanto, a verdade é que, sem prejuízo disso, também não acho que só deve existir oferta privada, seja ela de ensino, seja ela de saúde, onde não exista oferta pública. Porque a complementaridade pode e deve existir onde exista. O que não pode é permitir a tal estratificação. Isso não. O que sempre deve ser visto é que o Estado, conquanto assegure o acesso a todos os cidadãos em condições de igualdade à educação e à saúde, ela pode ser, enfim, fornecida, num caso ou noutro, pode ser assegurada, é melhor assim, tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas. Mais uma vez, por exemplo, eu nunca fui muito favorável do cheque ensino, precisamente porque ele não permite esta mobilidade. E esta mobilidade tem que existir. Portanto, complementaridade real. Isto é o que está aqui no nosso artigo 75. O artigo 75 tem como epígrafe o atual ensino público, particular e cooperativo. Mas depois só dedica ao particular e cooperativo o número 2, de uma perspectiva fiscalizadora. O Estado reconhece e fiscaliza o ensino particular e cooperativo. A proposta aqui do PSD é incluí-lo no número 1, quando diz o Estado criará uma rede de estabelecimentos públicos de ensino e tal, aproveitando a complementaridade do privado e do cooperativo. É isto mesmo. Não é privilegiando, não é erigindo, é aproveitando a complementaridade. Até devo dizer que a proposta do Bloco de Esquerda no artigo 77 é idêntica à nossa. Que é, isto é um bocadinho provocatório, mas enfim, mas eu gosto de dar as minhas alfinetadas. Quando diz, os professores e alunos têm direito de participar na gestão democrática das escolas públicas, privadas e cooperativas. Mas é parecida, não há nada provocatório, porque realmente esta é que é a lógica da complementaridade. Aquilo que o Bloco propõe no artigo 77 pressupõe a existência desta complementaridade. Claro que o quer fazer na lógica da participação democrática do ensino. Claro, eu bem sei. E eu quero trazer aqui o Bloco para aquilo que está aqui o PSD a propor no artigo 75, o Bloco e todos os outros, aproveitando a proposta do Bloco, que é a lógica de complementaridade que o Bloco pretende na participação democrática no ensino é aquela que o PSD pretende no acesso ao ensino, tucur, sem quaisquer tipos de complexos ideológicos, é isto. E, portanto, eu gosto sempre de utilizar as propostas de outros partidos para pôr toda a gente a pensar. Portanto, isto para dizer, agora saiu a deputada Isabel Moreira, mas para dizer que contamos muito com o Partido Socialista no artigo 75, em ver os... No fundo, nem é o efeito positivo. Aquilo que o PSD propõe no artigo 75, que é fazer constar a complementaridade do privado e cooperativo com o público, não é mais do que o reconhecimento que já existe. Pronto, quer dizer, enfim, é como na saúde. Às vezes nós perdemos horas a discutir público e privado na saúde e depois, e não é aproveitando a circunstância de estar aqui o ex-ministro da Saúde, e depois vemos...